AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia.
Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. E nesse cast nós iremos falar um pouquinho sobre a importância de ter um site, né? Por que a sua empresa deveria ter um site? Por que ele é importante para você ter essa, a sua presença digital, né? Esse cast é um complemento no o primeiro cast da Adapt que a gente lançou, que a gente falou sobre marketing de conteúdo e posicionamento digital. E lá a gente falou sobre posicionamento nas redes sociais. Então, nesse daqui a gente vai conversar um pouquinho, né? Como que o site entra nisso? Por que as redes sociais não são suficientes? Qual que é o processo de desenvolvimento que a Adapt usa para desenvolver os sites? Então vai ser um papo, né, que a gente vai conversar até um pouquinho mais técnico em alguns quesitos de desenvolvimento, mas dá para entender certinho. E eu estou aqui hoje com dois desenvolvedores da Adapt. Voltando ao podcast, temos aqui Nicolas.
Salve, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Nicolas, eu sou assessor de desenvolvimento na Adapt. Atualmente eu tô trabalhando no projeto da nossa federação querida, a Juniores, nossa linda Juju. O projetinho já tá encaminhado e logo logo vocês terão novidades.
Estreando no cast, estamos aqui também com o Enzo.
E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Enzo, sou assessor de desenvolvimento. Atualmente estou trabalhando num projeto voltado ao alocamento de carros, é um sistema, e ele já tá aí na reta final, prontinho já, quase para entregar.
E também retornando ao podcast, estamos aqui com o Paulo.
Fala, galera. Eu sou o Paulo, sou o diretor de marketing aqui da Adapt.
Então, gente, primeiramente, para a gente construir esse assunto, né, do porquê o site ele tem tanta relevância nesse momento atual da internet e para a empresa que está se posicionando digitalmente, Paulo, olhando para uma visão de marketing nesse sentido de por que ter um site, vamos pegar uma pessoa que ela já tem redes sociais. Então, é uma empresa, é uma EJ que ela já está bem posicionada na internet, ela já tem um Instagram bem decente, ela já tem o Google Meu Negócio e ela acha que já está bom, já consegue entrar em contato com os clientes que ela precisa entrar em contato, já consegue atingir os clientes que ela precisa atingir. E quando falam que ela precisa ter um site, ela olha meio que algo desnecessário, né? Eu queria saber por que que uma empresa dessa que já gastou todo esse tempo, né? Já fez todo esse desenvolvimento online de posicionamento, precisaria tomar esse novo passo, né? Precisaria dar esse novo passo para ter um site e se posicionar na internet.
Para começar a falar, tipo assim, por que que ela tem que dar esse passo, eu preciso falar por que que ela ainda não deu o passo. Por três motivos básicos. Questão do dinheiro, do investimento que ela vai ter que fazer. Redes sociais, se você não utilizar do tráfego pago, ele é totalmente de graça. Então a pessoa acha que ela investir R$1.000, R$2.000, vai ser algo que ela vai ter um retorno muito a longo prazo. E muitas dessas pessoas pensam no agora. Quanto que eu tenho agora de dinheiro? Quanto que eu estou vendendo hoje? Elas acabam que elas não pensam a longo prazo. Segundo, a dificuldade que muitas delas ainda têm com essa questão da tecnologia, sabe? Muitas delas acham que eles vão ter que mexer com linha de código, por exemplo. E ela não vai ter esse tempo para mexer, ou ela vai ter que contratar um funcionário só para cuidar do site. E o terceiro ponto é isso que você comentou. Ela já acha que é suficiente para ela. Ela não acha que ela tendo um site, ela vai conseguir trazer ainda mais clientes. E que ela tá perdendo pro concorrente dela que tem o site. Porque o cliente dela tá no Google, ela não. Então, ela ainda não consegue perceber que ela tá perdendo. Ela acha que já tá bom, sendo que ela poderia estar ganhando ainda mais.
Eu acho que ela não consegue perceber que tá perdendo porque ela não consegue ter a visão do todo. Porque assim, parece que as coisas se inverteram um pouquinho, né? Como as redes sociais elas estão muito grandes, muito presentes, né? Hoje em dia todo mundo usa ou o Instagram ou o Facebook, então as pessoas já vão para essas redes para vender e não para produzir conteúdo e não para se posicionar digitalmente. Então assim, eu acho que antigamente existia o site, algumas empresas iam para essas redes sociais, né? E agora meio que se inverteu. A maioria das empresas estão nas redes, mas quando a pessoa digita o nome da empresa do Google, não consegue achar um site oficial da empresa.
Hoje em dia, por conta das redes sociais em si, né, tem muita gente vendo que, por exemplo, as famosas blogueirinhas, elas vendem muito, 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 muito para a empresa. Por isso que empresas contratam elas para anunciar os produtos dentro das redes. E muitas lojas menores acham que elas podem fazer isso também. Sim, elas podem. Ninguém tá falando que você não vai conseguir vender pelas redes sociais. Você consegue vender muito. O que a gente sempre fala é o quê? Você tá perdendo vendas fora das redes sociais. Ok, você vende muito no Instagram, Mas agora eu vou te perguntar, fora do seu Instagram, quanto que você vende? Muitos vão responder zero. Por quê? Porque eles não existem fora do Instagram. E me diz, vai que o Zuckerberg resolve fazer alguma coisa no Instagram que ele estraga o Instagram. Por exemplo, uma nova atualização que dá um bug no algoritmo do Instagram e seu conteúdo para de mostrar para todos. E seu único canal de vendas, ok? Sua única maneira de fazer com que as pessoas conhecessem o seu produto, conhecessem sua loja, fosse o Instagram. Você tá lascado, né? Porque você não tem outro meio de comunicação, outra rede social, um site, por exemplo. Então, como você tem um site que ele é seu, só seu, é uma plataforma sua, você não tem que dividir ela com ninguém. O site vai ficar ali enquanto você pagar a hospedagem. E se a hospedagem acabar, é só você ir para outra plataforma de hospedagem, contratar ela e seu site pronto, tá de volta no ar. Para o seu site parar, galera, de existir, é só se o Google morrer. E se o Google morrer, a pessoa ainda vai conseguir acessar o seu site por outro navegador. Além disso, a questão de conteúdo é muito relevante. As pessoas hoje, em 2021, elas pensam muito no hoje. Como é que eu posso fazer o hoje? Agora. Quantos produtos eu estou vendendo agora? Sabe? Estou gerando conteúdo para hoje. Mas a gente sabe que numa rede social, um conteúdo ele dura 1-2 dias, no máximo. No seu site, um post no blog de 2018, se você pesquisar lá no Google, você encontra ele ainda. Lá no topo, se as pessoas entram e pesquisam muito sobre eles. Então a gente sabe que um conteúdo no seu site acaba tendo uma longevidade muito maior. E o site e a rede social não são concorrentes, de maneira nenhuma. Eles são complementares, ok? Para você vender mais.
Eu acho também que tem muita questão de controle. Quando você está apenas numa rede social, você está à mercê das regras daquela rede social. Então, o algoritmo do Facebook mudou e está entregando suas postagens para menos pessoas e você precisa impulsionar elas pagando alguma coisa. Não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Você está tendo que criar o seu conteúdo, né, e divulgar o seu conteúdo de acordo com o que foi estabelecido para você, né, uma regra pré-estabelecida daquele ambiente que te falou que você tem que fazer aquilo para ter bons acessos. Então tem muito aquela questão do Instagram, né? Que salvar uma postagem vale mais do que você dar like, que comentar vale mais do que você dar like. Mas também tem muita questão dos stories, que para você fazer um stories atraente, não pode fazer um stories estático, vamos dizer assim, né? Você tem que botar um vídeo lá, você precisa botar um membro da sua empresa, você precisa botar algo mais dinâmico. Não precisa ser necessariamente dança, né? Mas você precisa fazer algo mais dinâmico porque você sabe que isso vai te dar mais acesso. E isso é uma questão da rede social, que ela falou que para você ter mais acesso, você precisa fazer isso. No site, não. No site, você tem toda aquela questão lá do SEO, né? Que você pode cadastrar palavras-chave, que você pode pesquisar o que está sendo mais acessado, o que não está sendo, para você conseguir alavancar os acessos do seu site, né? Quando alguém pesquisar ele no Google. E que isso já existe há um tempo. Isso já pode ser trabalhado. Já existe pesquisa por trás disso. Já existem sites feitos para você conseguir analisar melhor isso. E rede social, meio que você se tentar fazer o mesmo para todas, não vai ter o mesmo resultado, porque o que funciona no Instagram não necessariamente vai funcionar no Facebook e não necessariamente vai funcionar no Pinterest. Então você precisa ter um departamento de marketing maior, vamos dizer assim, para conseguir estar em todas as redes e talvez ter o mesmo acesso, a mesma credibilidade que é estar na internet que um site te daria.
Sim. Eu acho que, por exemplo, o Nicolas e o Enzo, eles podem comentar melhor sobre isso, porque eles já fizeram um site. Nicolas, os layouts dos sites, eles eram completamente diferentes, não eram?
Eram sim.
Então, no Instagram, a gente está limitado a exatamente o layout do Instagram. Quer fazer aquelas fotos, né, quadradas, a logo tem que ser aquela redondinha, a bio tem que ser escrita de uma tal forma. Enquanto no site, por exemplo, o Nicolas consegue fazer o layout da maneira que o cliente quiser. Enquanto o Enzo, no back-end ali, consegue fazer a funcionalidade que você quiser. Você não está limitado, você não está preso ao que a plataforma vai te dar. Porque você consegue fazer diferentes estratégias para saber, ok, se eu fizer essa estratégia aqui, quantos clientes eu consigo trazer? Você tem muito mais liberdade para tentar do que no Instagram. Não, no Instagram você tem que fazer, vamos lá, 2 postagens por semana, um reel semanal, cerca de 3 stories. Um story tem que ser sobre perguntas e respostas, o outro tem que ser o vídeo de você comentando. Você faz um evento ao vivo por semana para trazer mais o seu público já tá lá, você tem que responder as suas DMs e todos os comentários, os primeiros comentários que aparecem lá nos seus posts, o seu feed tem que ser organizado de tal forma, utilizando estratégia 9 quadros, por exemplo. Enfim, você tem tipo um livrozinho de regra, sabe? Que é a receita do sucesso, vamos dizer assim. Enquanto no site, quem faz o sucesso, a regra, o livro, é você.
Eu acho que as pessoas nem pensam muito, porque hoje em dia é meio que, claro que todo mundo vai ter, mas só que assim, você quando tá divulgando, né, você quando tá divulgando sua empresa, divulgando o seu trabalho e bota a rede social, aquela pessoa pra acessar aquilo de maneira completa, ela precisa ter uma conta naquela rede social. Aí tipo assim, tipo, é um negócio gigantesco que a gente até pensa de, ah, todo mundo tem uma conta ali. Beleza, mas qual faixa etária tem uma conta ali? Quem tem uma conta ali de verdade, né? Pessoa física, a gente tá falando aqui de empresas. Então, quando a gente tá falando de empresas, a gente tá falando de empresas que já existem há 30, 40, 50 anos. E empresas startups que criaram agora, sei lá, na pandemia. Então, você tá falando com um público gigantesco. E você não pode considerar que todo aquele público usa aquela rede social. Ao menos que você já tenha feito uma pesquisa, né? E saber que, ah, o meu público tá aqui. Eu não preciso realmente ver onde que ele tá localizado. Mas se você é uma empresa, por exemplo, a Adapt, que faz sites, nosso público é gigantesco. A gente não pode simplesmente fazer um post no Instagram e esperar que todo mundo conheça a Adapt pelo Instagram.
O cara não vai entrar no Instagram lá. Ele não vai. Muito difícil um cliente de 40, 50 anos entrar no Instagram para procurar uma empresa, por exemplo. A não ser que o filho dele indique.
Eu queria perguntar um negócio para vocês. Quem nunca entrou no Instagram, eu vi o Instagram de uma loja e falou, pô, da hora, deixa eu dar uma pesquisada melhor na internet sobre essa loja, sobre o produto que ela vende. Você vai procurar ela na internet e você não acha um site dela. Você não acha um site que você pode conhecer um pouco melhor sobre o produto dela. Porque, beleza, no Instagram você consegue postar várias fotos, você consegue postar muita coisa, mas vamos lá. Quando você quer uma informação mais detalhada, para você fazer isso no Instagram, você teria que fazer um post com a foto do produto e a legenda imensa. Então, o site, ele também é muito importante por isso. É por você estar lá, a pessoa escrever o nome da sua empresa, do seu produto, e você aparecer. Mostrar que você tá lá e mostrar que você falou assim, olha, eu tô aqui, esse é meu produto, é isso aqui que eu tô vendendo, por que que eu tô vendendo isso? Ah, por isso, isso e isso. Então, eu vejo assim, sabe? Beleza, o Instagram, as redes sociais são incríveis para conseguir clientes. Sim, mas a gente já presenciou várias vezes que o Instagram e o WhatsApp já caiu. A sua maior maneira de conseguir clientes vai cair. Então é sempre bom você ter a presença em um site, porque é basicamente isso. A gente vive na era da internet. Que se você pesquisa o nome de qualquer coisa, se você não tem um site, vai aparecer o site do seu concorrente.
Hoje em dia, ninguém tem tempo para ficar, não, vou fazer aqui uma pesquisa gigantesca, vou procurar entre 1000 empresas. Não, o cara vai nas 3 melhores ali, nas 3 melhores ranqueadas do Google e manda mensagem para ela, sabe?
Dá uma complementada aqui no assunto da questão do site. Eu acredito que não só ter um site é importante, mas um site bem estruturado. Porque aconteceu comigo esses dias, eu estava atrás de um moletom, estava pesquisando na internet, achei uma loja que vendia, né, o modelo que eu queria, e eu tava vendo lá os tamanhos. Aí, como é na internet, né, a gente fica ali sempre com aquela dúvida se vai estar no tamanho certo, se vai ficar pequeno, muito grande. E eu tava procurando onde tava ali a medida, né, dos tamanhos que eles fazem. Às vezes cada loja tem uma medida diferente para cada tamanho, né, de M, G. E eu não achei, procurei o site todo, não achei nenhum local que aparecesse isso. Aí eu fui no Google, pesquisei o nome da loja, pesquisei sobre medidas e apareceu uma página. Só que em nenhum lugar da página principal do site tinha um botão que mostrasse onde estão essas medidas. Se tinha, eu não achei.
Ah, se você não achou é porque não estava intuitivo.
É, então. Aí entra de novo na parte da estruturação, né?
É, fala um pouquinho sobre o SEO, como que funciona, como que implementa.
Deixa o Nico falar disso. Essa parte foi a que eu menos mexi no projeto.
Ah, foi? Ah, tá, beleza.
Foi.
Vai lá, Nicolas.
Então, galera, falando um pouco do SEO, que de fato todo site precisa ter, já trabalhei algumas vezes com SEO, o que consiste no SEO, galera? O O SEO nada mais, nada menos do que Search Optimization Engine. O que é isso? Que sigla em inglês é essa? Basicamente, ele vai otimizar o seu mecanismo de pesquisa. Então, como funciona a internet? A internet, os mecanismos de pesquisa, porque a gente tem vários. A gente tem o Google, a gente tem o Bing, a gente tem outros que muita gente vem usando, que é o DuckDuckGo. Então, como funciona? Por trás desses mecanismos de pesquisa, existem robozinhos. O que esses robozinhos fazem? Esses robozinhos, eles ficam procurando os sites que são mais bem estruturados, ou seja, sites que têm informações mais bem colocadas, sites que são mais leves, isso conta muito para o SEO. E aí, quando você pesquisa o site mais bem ranqueado daquele, com aquela palavra-chave vai aparecer em primeiro lugar. É nisso que o SEO interfere. Várias boas práticas de programação interferem no SEO, tal como a extensão da imagem que você vai colocar, se tal imagem é pesada. Então, por isso que no desenvolvimento do site, você não pode só ir fazendo código. Você tem que ter um estudo também sobre como você pode melhorar o desempenho desse site e como esse site vai ser bem ranqueado, entende? Porque não adianta você fazer um site para o cliente se ninguém vai conseguir achar ele. Se a pessoa digitar o nome da empresa do cliente, o site não vai aparecer. Ela só conseguir acessar o site se for para a segunda página do Google. Quem faz isso hoje em dia, se não é pessoa procurando trabalho de faculdade ou escola?
Isso não depende só da Adapt. Também depende do usuário que administra o site. Então, por exemplo, nós fazemos as ferramentas que cabem a Adapt fazer. Um site rápido, com várias estratégias ali de tags, HTML, enfim. Coisas que vão ajudar os robozinhos lá dos mecanismos de pesquisa, né, a encontrar o site. Só que isso também depende do cliente. Por quê? Se ele contratar uma hospedagem que não tem um certificado SSL, por exemplo, o site vai aparecer como não seguro. O Google, a partir de 2018, se eu não me engano, ele parou de recomendar sites que têm essa tag, não seguro. Então, se o seu site for não seguro, ele já vai ficar atrás de todos os sites que são seguros. Teoricamente, ok? Se você não tiver um Google Meu Negócio eficiente, atualizado, com as suas informações, com comentários das pessoas, feedbacks, também vai atrapalhar na sua estratégia de SEO. Questão de conteúdo. Se você não coloca palavras-chave no seu conteúdo, por exemplo, para ele ser mais fácil encontrado, se você não coloca conteúdo, você não atualiza, não otimiza o seu site, né? Não precisa ser todo dia. Mas, pô, deixa um site sempre assim, movimentado, sabe? O Google fala, não, esse site aqui tá abandonado. Ele também vai atrapalhar na sua estratégia de SEO. Então, isso também depende muito do cliente, ok?
E vale lembrar que se o cliente não souber fazer isso, a gente dá uns conselhos, né? Já que ele está participando, né, da criação, a gente consegue fazer essas dicas. Mas vocês estavam falando de SEO. Qual que é a diferença, gente, de eu fazer um SEO eficiente e eu pagar um ADS para o meu site ser ranqueado?
É complementar, sabe? Não necessariamente um vai prejudicar o outro. Não. É importante que você consiga fazer os dois. Só que se você não tiver budget, investimento para trabalhar com ADS, com tráfego pago, o SEO já vai te ajudar muito. Mas se você também tiver um investimento para fazer o ADS, isso vai ajudar ainda mais o seu SEO. Então eles são complementares. Se você conseguir fazer os dois, cara, a chance de você receber muito mais clientes do que o concorrente que não faz isso é gigantesca. Lembrando que quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar lá para quando o seu cliente precisar. Meu cliente precisa de material de construção. O site do seu material de construção tem que aparecer para ele quando ele precisa. Porque se o cliente está precisando do que você oferece, você tem muito mais chance de vender. Então quando você incrementa as palavras-chave, os anúncios, tudo isso de maneira correta, porque você, se você não souber também trabalhar com ADS, você vai prejudicar muito mais do que ajudar o seu site. Colocar palavras-chave que não tem nada a ver, por exemplo.
Para vocês verem como é doida essa parada de SEO e dos robozinhos que eu falei, literalmente quando, pelo menos no Laravel, né, que eu tenho experiência, quando a gente já abre um projeto em Laravel, tem a pasta e existe um arquivo chamado robot.txt, que fica lá falando quais pastas os robôs vão ignorar, sabe? E isso é uma coisa muito importante, porque, vamos supor, você tem uma pasta no site que você não precisa que, sei lá, que as pessoas que acessam peguem. Então você vai colocar aquela pasta lá e o robô vai ignorar ela.
A gente tem que olhar por esse lado e entender nossa realidade também, né? A questão de repetir código demais, código ali que vai ler aquele, todo aquele código, não vai utilizar aquele código, tá lendo ali à toa, só pesando mais no carregamento. Até mesmo aquela questão, né, que tem ali tem o head, tem o body da página HTML, da gente pegar aqueles arquivos JavaScript que a gente não precisa que carregue de primeira, que a gente vai usar em uma coisa específica, né, só numa uma função específica lá do site, a gente coloca lá embaixo no body para ele não carregar junto com a página, porque tudo isso aí vai pesar no site, né?
É, porque a pessoa, quando ela entra no seu site, ela tem que permanecer no seu site. Não adianta ela clicar, entrou na página e voltou pro Google. Ela tem que entrar no seu site, navegar por lá, acessar as categorias que ela tiver, ler as informações. Então, quanto mais tempo ela permanecer no seu site, né? Por isso que é bom seu site ter blog, seu site ter informações que a pessoa consiga estar ali por muito tempo, isso também ajuda no seu ranqueamento, né? Dá aquela importância pro site.
Não, e mais do que isso, é você fazer o seu cliente ficar no seu site e no final te mandar um e-mail, por exemplo, ali no formulário, sabe? É você fazer com que, no final, ele queira entrar em contato com você. Vamos usar como exemplo o site da Adapt. Pô, eu entrei aqui no site da Adapt, vi um site bonito, vi várias ideias aqui que eu posso colocar no meu site, e lá no final, quando ele abaixar tudo, vai ter o local para ele entrar em contato. O objetivo é fazer com que ele entre em contato ali. Isso tem que ser até algo assim, pensado na sua estratégia de marketing, por exemplo, de, ok, vou fazer conteúdo, vou fazer toda essa parte de marketing digital, que a gente já falou lá no primeiro episódio, quem não escutou, vai lá escutar. E, tipo assim, você tem que trabalhar de maneira com que o fluxo que a pessoa acessa o seu site, por exemplo, cliquei no link aqui do seu site, aparece um banner. Logo no banner aqui, você já tem que ter um call to action, um botão para a pessoa entrar em contato. Porque a gente tem vários perfis de clientes. E um deles é aquele cara que ele não quer ficar nem um pouco no seu site. Ele só quer entrar em contato, ele já sabe o que ele quer. Então, se você não facilitar o contato, ao mesmo tempo que você prende aquele cliente que ainda não tem certeza, você vai perdendo um dos dois. Sendo que você poderia ainda estar com dois. Porque você pode fazer com que esse cliente, que ele tem mais pressa, que ele já sabe o que ele quer, entrar em contato logo no início ali, enquanto, ok, eu preciso ver um pouquinho mais. Aí ele abaixa, aí tem a história da empresa, tem os seus serviços, e aí você explica um pouquinho do que é cada serviço. E aí, nesse serviço, por exemplo, já tem um botão aqui, agende aqui uma conversa. Aí quando ele lê o serviço ali, ele fala, pô, gostei desse serviço, que é exatamente o que eu preciso. Aí ele clica e te manda uma mensagem. Ou senão ele fala, não sei, será que esse cara aqui já fez serviços? Aí ele abaixa um pouquinho mais a página principal do seu site e vai pro seu portfólio para ver os seus cases de sucesso, por exemplo. Já estão montando um site aqui. Aí ele nos seus cases de sucesso vai ter um projeto que você fez, por exemplo, um site para uma empresa. Aqui, ó, a gente fez esse site aqui, utilizamos as tecnologias tals, fizemos de tal maneira, esse foi o resultado. Ele fala, pô, eu quero um site exatamente assim, deixa eu entrar em contato. Se isso não for suficiente, você consegue ainda rolar um pouquinho mais e ver o depoimento dos seus cases de sucesso ali em cima. E aí ele consegue ver, não, o que esse cara tá falando dessa empresa aqui? Vamos ver. E se ele não ficar suficiente ainda, você consegue ter mais provas sociais embaixo, que só depende de você. E como que você vai fazer? Você vai colocar um blog ali, por exemplo, para você mostrar que você é autoridade no assunto, sabe? Então você tem que prender o seu cliente, prender ele até quando? Até quando ele achar que é suficiente. Você não sabe o perfil do cliente, ok? Você não sabe se ele é um perfil que tem essa pressa logo, que ele, não, já quero clicar aqui logo no banner, ou se ele vai clicar só lá no finalzinho do site, depois de ler o site inteiro. Então você tem que prender todos esses tipos de clientes e liberar ele, né, para mandar mensagem quando ele quiser.
E também porque, assim, o site, ele não é feito a Deus dará, né? Vamos falar assim.
Exato.
O site, ele conta uma história. Então, ele é estruturado daquele jeito porque ele precisa contar o que a empresa tem a oferecer para você cliente, né? Para você lead. Por exemplo, você não bota um depoimento antes de mostrar o portfólio. Você não bota um portfólio antes de mostrar os serviços. Você pensando em como aquele site está sendo estruturado, né? Você pensando na estruturação daquele site e o que você quer passar, você tem um jeito de você prender o cliente naquele seu site, né? E isso também conversa muito com o blog, né? Que Paulo falou da questão de que a gente não sabe o tipo de cliente que vai entrar no nosso site, né? A gente tem um direcionamento, mas não sabe especificamente. O blog, ele ajuda a manter o cliente naquele site. Então, você faz conteúdo, você pode criar o hábito do cliente sempre ir no seu site para ver se tem coisa nova, ou pode simplesmente prender o cliente no seu site, já que ele está consumindo um determinado conteúdo no seu blog, que ele poderia estar consumindo na rede social, só que de forma mais, vamos, menos detalhada. Ele está consumindo no seu blog e isso está ajudando a você ser melhor ranqueado, porque ele está mais tempo lá, e depois no blog você também coloca o botão de ação, né, para ele entrar em contato com sua empresa. Você nunca pode deixar que o cliente ele tenha que voltar a determinado setor do seu site para ele entrar em contato. Por isso que o botão de WhatsApp, ele se move junto com o scroll das páginas. Agora indo um pouco mais para o desenvolvimento, né, eu queria saber quais são as tecnologias que a Adapt usa para criar os sites e por que que a gente escolheu essas tecnologias.
Então, basicamente a gente utiliza algumas tecnologias aí que são primordiais para montarem os sites na sua essência, que é o HTML. Só que a gente utiliza ele um pouquinho mais tunado, como o pessoal conhece o Blade. O CSS, que é a folha de estilo, então você quer estilizar o site, você vai precisar de usar o seu CSS, o site tem que ter um CSS para ficar bem apresentável. O Bootstrap, que é um framework de CSS, ou seja, você utiliza o Bootstrap para... É como se fosse um complemento do CSS, você já tem algumas coisas que já vêm prontas, então isso poupa um tempo imenso nos projetos, ainda mais projetos que costumam ser grandes. A gente utiliza também o Laravel, que é o nosso framework meio que principal, porque o Laravel ele utiliza o PHP, ele roda através do PHP, da linguagem de programação, e ele o back-end dos sites é feito inteiro em Laravel. A gente utiliza para o banco de dados o MySQL e também a gente utiliza para versionamento do código, a gente utiliza o Git, que é imprescindível o uso dessas tecnologias hoje em dia para você ter um controle de como o código segue. E também para o armazenamento dos projetos e o workflow, essas coisas lindas, a gente utiliza o GitHub atualmente. E também um complemento a gente utiliza para fazer as telas dos projetos, a nossa galera que escreve nossas telas, a gente utiliza o Figma.
Eu queria saber como que funciona de forma prática, né, a criação de um site. Depois que eu e Paulo vendemos o site para um cliente, né, a gente faz a lista de requisitos de tudo que precisa ter no site. E aí, quando vocês têm em mãos essas informações, qual que é o processo que leva para, desde quando vocês entram no grupo com o cliente, né, passando pela jornada do cliente e chegando naqueles 30 dias de suporte, como que funciona essa rotina de vocês?
É definida uma equipe, né? Normalmente são de duas pessoas, dois desenvolvedores e o gerente. E o gerente pega essa lata de requisitos e quebra em vários, que a gente chama aqui de issues, né? E divide esses issues para cada um dos desenvolvedores. Aí eles tentam sempre balancear para nenhum pegar mais trabalho do que o outro, sempre de meio a meio. Aí, às vezes, um pega um problema que é um pouco mais complicado de resolver, demora mais tempo. Aí, essa pessoa já pega um pouquinho menos de issue, enquanto o outro pega lá umas duas faces, sabe? É sempre bem dividido e balanceado para não ter problema aí de nenhum dos desenvolvedores ficar com trabalho a mais.
Mas vocês que escolhem esses eixos, tipo assim, eu quero trabalhar com tal eixo, aí no próximo projeto eu quero trabalhar com outro, como que funciona?
O gerente às vezes pergunta, né, se você quiser, tiver preferência, às vezes você já mexeu com aquilo, tem um pouco mais de experiência com aquilo, aí você se prontifica, né, a pegar aquela parte do desenvolvimento, já que você já tem mais facilidade, ou às vezes o próprio gerente decide e pela necessidade ali acaba adaptando, né, trocando de issue quando for necessário, que às vezes um tá precisando de uma parte ali do código e que ainda não foi feito, aí o gerente vai e troca issue para ele poder fazer e dar continuidade ao projeto sem que ele atrase, né.
Geralmente a Ana, ela já monta as equipes pensando nessas issues, sabe? Então, por exemplo, a gente tem o Nicolas e a gente tem o Enzo aqui. Então a gente tem que fazer o back-end do site e o front-end. A gente sabe que o Nicolas, ele tem mais facilidade e até preferência pelo front-end, enquanto o Enzo é o contrário, ele tem mais preferência e facilidade com o back. Então quando for nas issues lá, geralmente as issues do back-end vão ficar pro Enzo e as issues do front-end vão ficar pro Nicolas. E assim eles conseguem trabalhar com as partes que eles gostam mais. Claro que dependendo da quantidade de projetos, do tipo do projeto, do número de membros que a gente tem, isso pode não acontecer. E, por exemplo, o Nicolas tem que pegar uma parte do back-end, isso pode acontecer. Por isso que aqui, desde o processo trainee, todos já são treinados para ser full stack. Saber tanto mexer na parte do Lara, o bruto mesmo, quanto na parte de CSS e HTML. Mas quando o gerente ele vai selecionar as issues, ele já tem o conhecimento da Ana, que é a diretora de projetos de desenvolvimento, do que cada desenvolvedor prefere trabalhar ali, para que a gente consiga ter um trabalho melhor, sabe? Para que ninguém esteja fazendo alguma coisa que odeia, por exemplo.
É, eu queria falar um pouco sobre o que a gente usa para montar esses projetos, que é o GitHub. Existe o repositório principal, que vai ser o site de fato, e existe as branches. O que são branches? Branches são como se fossem cópias do código. Então, com essas cópias, você vai conseguindo fazer alterações, e o gerente do projeto é quem tem o controle do código. Então, a gente vai na nossa máquina, faz uma cópia desse projeto principal. Quando chega na nossa máquina, a gente cria uma branch, ou seja, a gente cria uma cópia desse código e coloca o nome da issue que a gente está fazendo, a nossa tarefa que a gente precisa fazer. E com isso, a gente vai, faz o código, faz o que tem que fazer, seguindo as normas de boas práticas de programação sempre. Os códigos da Adapt costumam ser bem fácil de ler, porque todo mundo tem esse zelo pelo código, então sempre que você pegar um código feito pela galera, sempre vai ser aquele código que você consegue ler fácil, que você já consegue fazer uma manutenção simples, porque todo mundo sabe que mexer com código é uma coisa meio complicada, e sempre que dá para facilitar, o pessoal faz isso. Enfim, voltando. Fazendo as alterações no código, você vai e sobe o projeto de novo. Você envia para o GitHub. Aí, fazendo isso, você vai criar uma pull request. Como funciona a pull request? A pull request, você vai fazer um pedido para alterar o código que está lá no repositório da própria Adapt. E o gerente vai fazer análise. O gerente vai ver o que você fez. Se tiver com algum problema, alguma funcionalidade que não está funcionando de acordo, ele vai enviar uma mensagem para você, vai falar assim: olha, essa funcionalidade não está funcionando, revisa isso, show. Se tiver tudo de boa, o gerente vai chegar, ele vai fazer o merge do seu pull request. O que é o merge? Merge é você juntar o código que você enviou no código principal. E assim todo mundo consegue trabalhar no mesmo código de maneira sincronizada, vamos colocar assim, mas todo mundo fazendo as coisas no seu tempo. Então funciona desse jeito a distribuição das tarefas da Adapt assim.
Mas isso é na questão mais de back-end, né? Já que, tipo assim, essa questão de trabalhar em equipe, de você fazer o código enquanto outra pessoa também tá fazendo, né? Porque, tipo assim, quando eu penso em front-end, eu penso que, assim, você precisa criar alguma coisa e já ver como que ela ficou.
Ele consegue ver na própria máquina dele.
Sim, então, no front-end funciona assim, a gente também faz as pull requests, porque você tem que fazer a pull request pro código que você mexeu e pro código principal. Então não tem como fugir disso. Só que no front-end você tem uma certa autonomia, porque, vamos supor, quando você está fazendo isso costuma acontecer em projetos maiores. Algumas issues dependem de outras para serem feitas. E, às vezes, uma issue que depende da outra ser para duas pessoas diferentes. Então, você vai ter que esperar a pessoa terminar aquela issue, porque você precisa, vamos supor, de fazer um relacionamento com uma chave de uma parte do sistema que outra pessoa fez. Você vai ter que esperar ela fazer para depois você fazer. Entende? Então, no front-end, você já tem uma certa autonomia, porque você é mais o contexto estético. Então, você não tem tanta interação com o back-end, assim. Apesar de você ter a interação com o back-end por conta da dinamicidade dos sites, você ainda tem uma autonomia bem grande para fazer as coisas, e eu curto muito isso. Tanto é que, vou dar um spoiler pro pessoal da Juju, fazendo o site deles, fiz um trabalhinho no Efeitinho que o Clayton, que é meu gerente do projeto, curtiu muito, e eu fiquei bem feliz com isso.
Ah, mas você pode ir botando as coisas que você achar legal, então.
Então, não é muito legal você colocar muitos efeitos no site, porque o site fica muito, dependendo do site, ele perde a ideia dele. Se for um site sério e ele tiver muito efeitinho, ele vai perder a ideia. Então a gente tenta sempre, óbvio que a gente tem autonomia para fazer esse tipo de coisa, mas sempre perguntando pro gerente, pedindo ideias de como fazer as coisas e vendo como é que tá indo. Por exemplo, já aconteceu no projeto passado. Na página de erro, eu coloquei um efeito. Esse efeito, ele ficou... Era um 404 subindo pra cima e pra baixo. Ele tava muito rápido. o Clayton falou pra mim, falou assim, olha, ele tá muito rápido, diminui um pouquinho. Aí eu fui, diminui o tempo e pronto, ficou show. Entende? A gente tem essa autonomia, mas ainda meio que segue um padrãozinho.
É porque, assim, eu vejo que vocês do front-end, né, conseguem pegar um pouco do que a empresa significa, vamos dizer assim, né? Do que a empresa quer passar com aquele site. Vocês conseguem ver que... Se aquela empresa já é presente digitalmente, vocês conseguem ver como que ela se comporta. E aí, tipo, essa empresa, ela não teria por que o site dela tá sendo de feito. Nessa daqui, a gente já pode fazer um negócio mais dinâmico, porque ela é uma empresa mais jovem, uma empresa que tem contato com o público de determinada idade. Eu acho que vocês conseguem fazer esse julgamento na hora que estão criando,
sim,
né?
Sim, sim. É até esse negócio de desenvolvimento é até um pouco injusto, porque a galera do back-end... na maioria das vezes não é reconhecida, porque a pessoa não quer saber de como um CRUD foi feito, como você tá fazendo para trocar essa imagem. A pessoa quer ver funcionando, e é aí que a galera do front brilha, que é você fazer aquele efeitinho que fez a diferença, que fez a pessoa lembrar do site. Então, tipo, tudo isso faz diferença, tudo isso faz as pessoas lembrarem dos sites, tudo isso faz o site ficar marcado para a pessoa e a pessoa se sentir bem usando o site, sabe? Porque não adianta você ter um site que funciona tudo correto se a pessoa não gosta de usar. Se o cliente e os clientes desses clientes não gostam de usar o site. Eu acho que é por isso que eu gosto de mexer com front-end, porque com isso você consegue dar a real identidade do seu trabalho.
Enzo, você se sente injustiçado?
Olha, eu acredito que não, porque não tem coisa melhor do que você fazer ali toda a comunicação, né, do back-end com o banco de dados e ver que tá tudo passando por front certinho. Então, eu acho que a satisfação ali é comigo mesmo que... não tem esse reconhecimento com o cliente. Eu acho que vai muito mais de mim de estar satisfeito, né, com o meu trabalho e o quanto estou evoluindo ali.
O Nicolas, ele é elogiado pelo site estar bonito e você pelo site rodar e não cair.
Exatamente.
Lembrando que tudo isso que a gente faz de maneira subjetiva, por exemplo, colocar um efeito que não estava anteriormente escrito lá, tem que ter o aval do cliente no final, sabe? Com as reuniões parciais, a gente mostra isso pra eles. Muitas vezes, sei lá, 90%, o cliente fala, caraca, que legal, ele gosta, sabe? Mas caso ele não goste, ele acha que não combine com o site, a gente vai tirar, porque a palavra final é do cliente. Por isso que ter essa liberdade para poder fazer as coisas é muito boa. Isso até gera valor a mais pro cliente, porque é coisa que surpreende ele. Isso faz com que ele fica feliz e até mais ansioso para poder usar o site, para poder mostrar o site para as outras pessoas. E lembrando que quanto mais vezes o site dele for mostrado, mais vezes o nome da Adapt é mostrado, que foi nós que fizemos aquele site. Então quando o Nicolas ele faz um design lá, ele sabe que ele não está fazendo aquele design ali só para o cliente. Ele também está fazendo para a Adapt, porque é o nome da Adapt que está ali. Então se ele fizer um trabalho feio, por exemplo, ele sabe que isso vai acabar recorrendo na Adapt. Porque quando as pessoas descerem todo o site, vai estar lá, feito com amor pela Adapt. E a galera fala, nossa, essa empresa faz esse tipo de site? E isso faz com que as pessoas virem detratores. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam promotores do nosso serviço, que é a construção de sites e sistemas.
O Nicolas não vai fazer um negócio feio, porque o Nicolas é a pessoa que tem mais toque que eu conheço com esse negócio de design, então...
ele tem muito toque, isso é verdade.
Que isso, cara, sério. Tem vez que, sei lá, um texto não alinha com um botão, eu já fico louco, velho. Não consigo ficar sem terminar o negócio até tudo tá do jeito que tem que estar. Então, o negócio de mexer com front-end é esse. Se o negócio não tá exatamente do jeito... Pelo menos eu sou assim, eu sou a pessoa que cobra muito por essa fidelidade à tela. Então, tipo, às vezes isso até atrapalha um pouco, mas no final sempre fica incrível e dá gosto de ver quando tá tudo pronto.
Eu não lembro se o Nicolas falou, mas sobre a questão das bibliotecas JavaScript também. Porque se depender do Nicolas, o site vai ter umas 28 mil bibliotecas JavaScript, tá? Desde Galáxia, um monte de estrela brilhando atrás, até um monte de botão que faz uns negócios loucos, sabe, em JavaScript. Ele é um, tipo assim, um fanboy de React e JavaScript.
Cara, sério, tipo, todo o sistema JavaScript me encanta. Tudo, tudo. Até o Node, que trata com back-end do JavaScript, me faz querer aprender. E olha aqui que eu não sou uma pessoa lá que se encanta muito pelo back, mas, cara, sério, JavaScript é coisa linda. E o Paulo falou das animações. Cara, sério, não tem coisa mais incrível do que você adicionar aquela perspectiva ou imagem, OnCard, cara, sério, bibliotecas de animação JavaScript, vocês têm todo o meu coração.
Uma coisa muito legal do processo de desenvolvimento da Adapt é que, assim, a gente tem essas entregas parciais, né? Então, a gente pensa que é algo muito bom para o cliente, mas também é algo muito bom para o desenvolvedor. Porque, assim, deve ser muito frustrante você fazer um site inteiro, aí você mostra para o cliente no final e ele, não gostei disso, não gostei daquilo. Como você tem essas entregas parciais, o cliente ele vai aprovando de acordo com as etapas que vão seguindo no site, né? Vão tendo a aprovação dele. E vocês conseguem saber o tom, né? O tom que vão seguir nesse sentido. Se o cliente tá aprovando muito disso, ele tá gostando dessa pegada que eu tô tendo, então vamos ir mais um pouquinho pra aí. E ele se sente participativo, né? Eu contribuí pra esse site ser feito, né? Eu não só pedi um site e me deram um produto no final de um mês, por aí.
Uma coisa simples é você fazer uma venda, você construir alguma coisa. Agora, o grande detalhe é como você vai construir aquilo. Como que você vai fazer com que cada coisa que você faça gere mais valor? Por exemplo, o Nicolas, ele podia colocar só um botão ali, um botão simples. Mas ele sabe que se ele colocar um efeitinho ali de hover, por exemplo, quando você passar o mouse por cima, o botão vai dar uma flutuadinha, por exemplo, sabe? Isso dá o quê? Mais duas, três linhas de código para ele ali, simples, mas isso acaba gerando muito mais valor. Mesma coisa pro Enzo no back-end. Por exemplo, o cliente ele não pediu recuperação de senha, por exemplo. Mas ele sabe que vai ser importante para aquilo ali para ele. Então, como ele já tem de outro projeto que ele pode pegar a recuperação de senha, algo simples para ele pode acabar adicionando. Isso faz com que a gente consiga gerar mais valor pro produto do cliente ali, sabe? E as entregas parciais é uma ótima maneira de mostrar isso, porque a gente fala, olha, você vai participar aqui ativamente do desenvolvimento do seu site, só que sem ter que colocar a mão em nenhuma linha de código, sabe? Você não vai precisar entender nada de Laravel, por exemplo, mas você vai poder opinar e dizer como é que você quer que fique seu site. Até para você poder nortear a gente. Porque a gente poderia deixar o Nicolas, por exemplo, vamos falar do front. Falar, Nicolas, faz aí, site é pro cliente tal, esses aqui são os requisitos. Mas e o Nicolas não conhece o cliente, ele não sabe o que o cliente quer, o que o cliente gosta, o que o cliente está precisando, porque não foi ele que vendeu o site. Então, quando o marketing faz o Figma, a gente apresenta o Figma, o layout do site, pro cliente. E o cliente, ele mesmo já opina, já fala o que, que ele gosta, o que, que ele não gostou. E com isso, a gente consegue fazer o site exatamente da maneira que o cliente imagina que deve ser o site dele. Isso gera muito valor, muito valor. Porque ele sente aquela coisa da personalização. Ele sabe que esse produto vai ser exclusivo para ele. Por quê? Porque foi ele que montou.
E isso evita uma manutenção, né? Porque já que ele participou, né, de toda a criação, ele já meio que aprovou tudo, já sabe se tá rodando ou não, né? Porque tem a fase de testes. E assim, isso também agiliza a entrega de projetos, né? Porque você meio que não vai precisar gastar aquele tempo fazendo manutenções que não precisariam acontecer.
Nicolas e Enzo podem falar muito bem disso, porque eles sabem que, tipo, por exemplo, imagina se eles tivessem que mexer em 50% do site só porque o cliente não gostou. Por exemplo, o Enzo fez lá algumas issues de cadastro, só que o cliente não gostou nada do layout que ficou ali, os cadastros, por exemplo. Imagina se ele tivesse que refazer tudo aquilo lá no final do projeto, já com o projeto rodando, com o banco de dados ativo. Imagina, no período de suporte. Sendo que, com uma entrega parcial, ele pode mexer só naquela issue específica, assim, sem ter risco nenhum de, por exemplo, comprometer o banco de dados.
Falando um pouquinho dessa parte, né, da comunicação do cliente e deles verem, né, dessa entrega parcial, isso aconteceu no projeto do trainee, né, que todos os trainees fizeram um projeto real. E numa quinta-feira, isso, a nossa gerente, que era a Jessie, falou que ia ter uma reunião com o cliente na sexta, né, e a gente ia mostrar o site. Eu falei, beleza. Fiz uns últimos ajustes e chegou na sexta, abri a reunião e tal, a Ana tava lá. Ela começou a falar, né, sobre o projeto, e ela falou que eu iria apresentar o projeto pro cliente. E eu não sabia disso. Foi do nada. Eu fiquei, meu Deus, Ana, o que que tá acontecendo? Que isso? Foi muito do nada mesmo, muito do nada. Tive que apresentei pro cliente, mostrei o que tinha feito, né, eu e o Lucas, e depois eles falaram, né, deu aquele feedback, aquela sensação de alívio depois de ter apresentado, totalmente inesperada, e com certeza muito bom ouvir esse feedback deles, né, antes de tá tudo pronto e ver o andamento de como tá indo o site.
eu já, no projeto passado que eu participei, eu fiz muito do back-end também. Eu não participei da reunião, né? Porque eu tinha aula no dia e só o Clayton, que era meu gerente, apresentou. Mas, cara, ele chegou, mandou mensagem e falou assim, olha, o cliente gostou, ficou tudo show de bola, tá funcionando. Na outra entrega, que já tinha boa parte do front-end, ele falou, cara, o cliente gostou muito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Dá aquela felicidade genuína pra gente, então é muito legal fazer botãozinho bonito.
Mas então, você prefere front-end por causa desse feedback ou por causa da linguagem? Que você já elogiou as linguagens aí.
Cara, vai muito dos dois, porque quando você tá fazendo um front-end, é basicamente você colocar a sua cara a tapa, porque é literalmente você fazer o negócio e mostrar para as pessoas. Falar assim, olha, foi eu que fiz isso aqui e eu espero que vocês gostem. Eu espero que funcione bem e eu espero que vocês se sintam bem usando o que eu desenvolvi, sabe? Eu não vou falar muito de linguagem porque linguagem vai e vem. Tecnologia sempre muda. Sempre que você precisar de fazer algo novo e tal linguagem não servir, você vai usar uma linguagem diferente. Eu penso que no front-end você tem mais liberdade para você mostrar o que você sabe. Não que o back-end não tenha. Eu sei o valor que o back-end tem, mas para mim o front-end me dá muita liberdade para eu fazer as coisas. Então eu prefiro o front-end mais por isso. É você colocar a sua identidade nas coisas, por mais que a identidade real seja mostrada pelas cores ou pelo layout da identidade do cliente, mas um efeito que você fez, que você gostou, aquele efeito que não é que só você sabe, mas você gosta muito e você colocou, vai ficar lá e a pessoa vai ver que você colocou e isso pra mim não tem preço. A pessoa vê uma coisa e gostar.
Mas assim, Nicolas, você não acha que o tapa, que a questão do back-end pode trazer, pode ser maior? Porque assim, levando para o lado do código. Isso pode acontecer com front também, mas quem vai avaliar o seu código é um desenvolvedor, né? Ele pode estar funcionando o código, beleza e tal, mas cheio de gambiarra, aquele coisa toda feia. Você não acha que o julgamento pode ser maior por essa parte?
Não, sim, eu concordo com você e é por isso que eu falo, cara, no front-end, eu não tô falando isso porque eu faço muito, é porque todo mundo faz, que é gambiarra. No front-end tem muita gambiarra, funciona, mas cara, muita coisa no front-end é gambiarra, mas é uma gambiarra organizada. Você sabe o que você tá fazendo, você sabe que é gambiarra, mas você faz. Então, tipo, outro desenvolvedor vai olhar o que você fez e vai falar, isso aqui é gambiarra, mas eu sei que isso aqui é uma gambiarra e eu sei porque foi feita. No back-end, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque se ela faz uma gambiarra, ela vai impactar trocentas outras funcionalidades do site e isso pra mim é muito complicado. Talvez também seja por isso que eu tenha fugido um pouquinho do back-end.
Isso é verdade. É muito mais fácil fazer gambiarra no front, dá muito mais certo, e no back-end, gambiarra pode acarretar num problema bem maior mesmo.
Mas então você prefere o back-end porque, vamos dizer assim, algo mais organizado, é algo mais, não estruturado, mas metódico, técnico?
Sim e não. Eu tenho, assim, um pouco dúvida da minha capacidade criativa na hora de criar ali o front, tá?
Entendi.
Então, a parte do back é algo mais, como eu posso dizer, concreto, que eu consigo segurar, sabe? Eu tenho, tipo, isso aqui é lógica. Se eu souber lógica e conseguir aplicar essa lógica, eu vou conseguir fazer isso, isso e aquilo. Eu acredito que minha preferência pelo back seja por isso.
Então tá bom. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa no sentido técnico?
Eu só gostaria de, por favor, todo mundo aí que tiver o contato do Nicolas, manda ele pra alguma reabilitação contra botões, velho. Ele precisa dessa ajuda aí de todo mundo, porque o cara é um maníaco, é um maluco dos botões.
Olha só. Primeiro, em minha defesa, todo site tem botão. Você sempre vai ver botão em sites, em sistemas. Então, não tem pra onde correr. Você vai, eventualmente, precisar de um botão bonito no seu site. Segundo, eu descobri um repositório incrível que já tem alguns botões prontos. Então, não preciso ter todo o trabalho de escrever linhas de código para fazer o botão. É só eu pegar o efeitinho que eu quero e usar. É incrível como a tecnologia funciona hoje em dia, galera.
Ô Nicolas, o que dá menos trabalho? Importar uma biblioteca JavaScript ou fazer um botão do zero?
Cara, depende de para que essa biblioteca JavaScript vai funcionar e como você quer esse botão. Porque se for um botãozinho com um hover que só vai mudar a cor, com duas linhas de código você já consegue fazer isso. Se é um botão, por exemplo, aqueles botãozinhos que você passa, aí vamos supor, a cor vem de cima. Isso aí já dá um certo trabalho, porque você precisa de criar algumas coisas. Então, já tem alguns botões já feitos que você só consegue pegar o efeito que você quer e você já joga. Então, tipo, o CSS ele tá se tornando muito maleável hoje em dia, com Bootstrap, com Tailwind, que é um framework incrível, que só tá crescendo hoje em dia para CSS, e com o Materialize, que é um outro framework de CSS também não é tão conhecido. Mas, cara, mexer com CSS é sempre uma aventura. Você sempre vai ter coisa para aprender. Você nunca vai saber tudo do que o CSS pode te dar. Isso é incrível.
Depende muito também do framework que o CSS vai utilizar.
Também.
Agora, tem alguns outros, né, que você pode utilizar, mas é muito variável, porque é uma coisa muito subjetiva. É design, querendo ou não, sabe? E design é arte. É algo subjetivo, como o Enzo falou, né? O front é mais matemática, mais lógica, sabe? O programa tem que cadastrar funcionário, tem que cadastrar membros, vamos falar de um site. O site tem que ter os membros lá. Ok, o back-end tem que fazer o quê? Cadastrar os membros. Agora, tudo bem, a gente sabe que tem que ter redes sociais, foto, nome da pessoa e o cargo dela. Isso é a parte lógica. Agora, como é que o front vai apresentar isso? Como é que o front vai mostrar que o funcionário tá ali na empresa, tá no site? Você pode fazer isso usando, por exemplo, um redondo, um formato, né? Redondo, pode ser um quadrado, pode ser um bloco, enfim. Você consegue fazer, mostrar, apresentar de inúmeras formas. Enquanto para cadastrar, para você, como eu posso dizer, colocar no sistema, geralmente tem uma, duas, três formas. É muito mais limitado, muito mais objetivo. Ao mesmo tempo que o front te dá muita liberdade pra acertar, ele te dá muita liberdade pra errar. E é por isso que eu prefiro ser full stack.
Gente, indo já pro encerramento desse nosso papo, né? Eu queria trazer duas polêmicas pra gente discutir aqui um pouquinho.
Amo uma polêmica.
Que a gente conversou... A primeira delas, né, bem mais simples, que a gente conversou sobre posicionamento aqui, né? Não basta você estar apenas posicionado em redes sociais, você precisa ter um site. Mas aí a gente entra naquela questão dos criadores de sites. Que as pessoas acham que você não precisa fazer um site com a complexidade que um site exija para ter um site que funcione bem. Você pode simplesmente arrastar uma ou duas coisinhas e o seu site já está lá online.
Aqui na Adapt, a gente tem todo um fluxo que a gente pensa quando a gente vai construir um site. Desde o design dele, toda a parte de UX e UI, que é a parte que o usuário ele vai ver, que ele vai mexer, sabe, para ter um site mais intuitivo. E que muitas pessoas não têm esse conhecimento porque não é necessário para eles, sabe? Nós estudamos, nós trabalhamos para isso, para desenvolver melhores front-ends, back-ends, melhores soluções web. E para desenvolver melhores soluções web, a gente precisa ter um ótimo conhecimento tanto da linguagem que a gente vai utilizar, quanto de boas práticas, que foi o que o Nicolas falou, o Nicolas e o Enzo. Mano, se nós temos que saber que o cliente ele tem que fazer várias etapas para entrar em contato, nós precisamos colocar essas várias etapas dentro do site. E quando você utiliza um montador de sites qualquer, pode ser que você não tenha essa noção, esse conhecimento para fazer isso. E aí você só tem um site lá existindo, mas que aquele site ele realmente não está convertendo para você. E assim como a rede social que a gente já comentou aqui, você está limitado. Aquele montador. O que aquele montador oferece para você é o que vai ficar. Você não tem a liberdade para construir da maneira que você quiser, como é aqui na Adapt. Porque aqui na Adapt a gente mexe na linha de código. E com a linha de código, a gente consegue fazer qualquer coisa.
Qualquer coisa é muito forte, Paulo. Não, não coloca tanto em cima da gente, não.
Daqui a pouco me quebra.
O pessoal começa a pedir uns negócios e vai sobrar para mim, velho.
Mas é porque eu confio muito, muito no meu front e no meu back-end, sabe? Vocês são muito fodas. Então, Nicolas com seus botões maravilhosos, Enzo com seus sistemas lá funcionando de maneira espetacular, rápida e eficiente, que é o que a gente precisa. Então, você não está limitado a uma plataforma. Você está limitado ao que você quer e o que a Adapt tem capacidade para fazer.
Eu acho que o ponto é esse, limitado a uma plataforma. Por quê? A gente já recebeu alguns clientes aqui que estavam fazendo essa mudança, né, desse site para uma criação de site da Adapt. E, assim, os maiores desgostos, vamos dizer assim, era que, assim, Tem toda a questão de mudança de conteúdo. Então, igual o Paulo comentou, que quando você tem um domínio, quando você está numa hospedagem, você consegue mudar seu conteúdo de acordo com a hospedagem que você tem. Só você simplesmente fazer uma outra contratação e seu conteúdo mudou. Nesses sites, você meio que fica... Tem que, tipo, você redirecionar aquele próprio conteúdo você mesmo. Porque aquele conteúdo é do site, não é o do seu domínio. Até porque quando você vai ver lá na barra de navegação, né, o www, não tem o nome do seu site. É www.tal, ponto, o nome da sua empresa e continua. Às vezes pode trazer até uma confusão de por que tem esse domínio tão grande.
É, a pessoa pode não confiar, sabe, não entrar no site por conta daquilo. Vai falar, uai, tá estranho isso aqui.
Falando um pouco desses montadores, ou também, por exemplo, o WordPress, que é um CMS, ele te prende muito. Vamos supor, ah, sei lá, pô, a animação traz muita vida ao site, ou as animações, as transições, todo, qualquer tipo de efeitinho sutil, mais bonito, vai fazer o cliente lembrar, pô, você vai entrar num site feito por montadores de sites assim, você vai ver milhares de sites iguais, então você não vai ficar marcado, você vai ficar como a... Vi um site igual aos três últimos que eu vi, entende? Você não fica marcado como você deveria. A sua identidade ela não é passada do jeito que deveria ser.
E você acaba até duvidando da credibilidade, né? Da empresa e tal, de fazer algo tão simples assim que muita gente sem conhecimento nenhum pode ir lá, chegar e fazer. Tem a questão da segurança também, né? Até que ponto, sei lá, eu posso colocar aqui os dados do meu cartão, por exemplo, os meus dados, né?
Pois é, vai muito desse tipo de coisa de você ficar limitado ao que aquela plataforma te dá.
Eu duvido o WordPress fazer um botão tão bonito quanto o Nichols.
Também tenho minhas dúvidas.
Já que você entrou nessa questão, olha só. O Paulo, ele falou que a gente é da Adapt, a gente estrutura o site de vocês, a gente faz as linhas de código do site que o cliente pede, né? Só que a questão é, a Adapt, ela não usa o WordPress.
Graças a Deus.
Porque assim, quando alguém pensa em site, ela pensa em WordPress. Alguém que não te conhece muito e tal, ela já pensa que, ah, para eu ter um site, eu preciso ter um WordPress, eu preciso fazer tal, tal coisa e tal. Como a gente não usa o WordPress, eu queria saber os pós e contras disso, né? Por que a gente não usa? O que vocês gostam no WordPress? Para saber mesmo sobre essa decisão e para saber por que ela agrega tanto no site, né? Por que mexer no código, dar um site para o cliente onde todo o código é feito pela empresa que ele contratou, por que isso funciona tanto, né? Por que isso é algo tão que a gente foi atrás, já que dá mais trabalho?
É a questão da personalização, Hilário. É algo que é muito vantajoso para o nosso modelo de negócio, o modelo da Adapt. Por quê? A gente consegue desenvolver basicamente o site do zero. A gente só está preso ao conhecimento dos desenvolvedores. Então, quando a gente monta o Figma e a gente tem o aval tanto do cliente quanto do diretor de projetos, que é a Ana, a gente já sabe, ok, a gente tem capacidade para fazer isso. Por exemplo, Nicolas, ele já fez um primeiro site, agora está no segundo. Um é completamente diferente do outro. Enquanto se a gente usasse, por exemplo, um WordPress da vida, os dois seriam parecidos até. Teriam pelo menos a mesma lógica. Porque a gente está limitado à plataforma. A gente não consegue colocar, por exemplo, um efeito que o Nicolas comentou aí já por spoiler da Juju, um efeito de dinamicidade dentro do site.
Ou eu acho que possa conseguir botar esse efeito. Mas para isso você vai precisar usar um plugin. E depois o cliente ele vai ser responsável, né, pela gerência do WordPress e do site. Então é um negócio que eu escuto quando eu estou em contato com o cliente, muita reclamação que o WordPress ele é confuso, que você precisa pelo menos sentar e ver como que ele funciona. Né? Não é algo tão didático assim que você bate o olho e já consegue fazer tudo o que precisa. E aí isso bate na questão da manutenção, porque se esse plugin der problema... Pode fazer uma reação em cadeia em todo o site, né? Dependendo do qual plugin o cliente botou. E também não pode ter o efeito que ele espera, né? Então tem essa questão também.
É muito disso também, porque, pô, você mexendo só com linha de código, você consegue fazer o efeito ao seu gosto. Agora, quando você pega de um plugin, de uma biblioteca assim, você tá à mercê dele, você vai ter que usar o que ele te oferece. Óbvio que alguns oferecem uma certa customização, mas não é nada drástico que você vai conseguir mudar. Se você não gostou dele, alguns plugins são até pagos, você vai ter pago por uma coisa que você não vai usar tanto assim, entende?
Eu não tenho raiva do WordPress, não tenho ódio. Eu acho que é até uma solução viável para aquela pessoa ali que tá com seu clãzinho naquele MMORPG, quer criar ali a página do clã dele com um botão pro Discord e tal, sabe? Algo assim, simples, uma página que nem subir e descer vai, é só uns botõezinhos com link de rede social e falando informações, um textinho ali do seu clã.
Só uma pergunta aqui. Não, rapidinho, isso foi muito específico, Enzo.
Você tem um clã de RPG, Enzo?
Não tenho. Foi um exemplo, assim, que a gente vê no dia a dia, né? Bem comum.
A gente vê? Eu nunca vi.
Qual que é o seu nick pra eu pesquisar?
Não tenho, velho, eu tô falando. E é isso.
Mas você já mexeu no WordPress? Você já pegou pra mexer?
Já, mais ou menos. Assim, já mexi também em uma outra ferramenta que era específica pra fórum, que é o IPB, que ele é em PHP também. É a mesma coisa, assim, do WordPress. Tem os plugins, tem toda aquela limitação também e a questão da segurança, né? De depender total de uma empresa pra manter a segurança daquele seu site. E às vezes pode ser abandonado, né?
Eu sou suspeito pra falar, mas pelo que eu sei, essas ferramentas te limitam. Então, você quer fazer um site bonito, agradável, que o cliente vai lembrar, a pessoa que entrou no seu site vai lembrar, adapt.com.br.
Não, não é esse o site, cara.
Adapt.com.br.
Passou o nome errado,
opa.
Meu Deus.
Meu Deus, aí.
Não, mas é realmente. Não, o ponto info é um negócio que realmente...
Mas eu não tenho hate com tecnologia nenhuma não, tá, gente? A internet é grande, cabe qualquer tipo de tecnologia aí, todo mundo fica feliz.
Gente, vamos falar a verdade. A gente não usa WordPress é porque a gente quer aumentar nosso ego de desenvolvedor, de fazer tudo do jeito que a gente quer. Essa é a verdade. Quer mexer com código e falar, fui eu que fiz aqui, ó.
Não, mas assim, ó, pro cliente não faz tanta diferença porque ele vai pegar o produto final. É mais de tempo de desenvolvimento, dessas questões, né?
Depende, ô Hilário, depende do qual o objetivo do cliente com aquele site. Muitas das vezes, pode ser que, por exemplo, ele precisava de um WordPress porque ele tem um plugin específico que só funciona no WordPress. Ou ele tem, por exemplo, uma biblioteca, sabe? Que ele quer puxar pro API dentro do site e o site tem que ser feito em Laravel, por exemplo. Enfim, depende muito, sabe? Mas, geralmente, é isso que você comentou. O cliente, ele quer o produto final, ele quer o site rodando e gerando lead pra ele.
Uhum. No site da Adapt, a gente usa só código, então a gente faz um sisteminha próprio, né? Pro cliente acessar e fazer as alterações, né? Os CRUDs, né? Que é ler, alterar, listar e criar algo que ele queira, sem precisar simplesmente, né, bater o olho e já sabe como funciona. É quase como se fosse uma postagem em rede social que funciona, né, o sistema, no caso. Então, isso dá mais dinamismo, isso dá mais autonomia, vamos dizer assim, né, que ele não precisa perder um tempo de aprendizagem de plataforma, sendo que ele só vai usar aquele site para fazer coisas específicas, né, coisas que não precisam que você tenha um conhecimento de uma plataforma para ser executadas.
Eu estou contemplado com essa sua fala, Hilário.
Faço das suas palavras as minhas.
Então tá bom. Gente, lembrando que o segundo processo seletivo da Adapt tá vindo aí. Então, se você quiser saber mais, como que vai acontecer, siga a gente no Instagram que a gente vai falar certinho, beleza? E falando nisso, Enzo, quem ouviu esse podcast até aqui pode encontrar a Adapt aonde?
Pode encontrar a Adapt no Instagram, @adaptempresajr, que é Júnior. No site adapt.info, nas nossas plataformas aí no podcast, no Spotify, no YouTube, no Deezer. E quais outros mais aí que você colocou, Hilário?
Todos, quase.
Então é isso, gente. Até o próximo programa.